Muito bom dia a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a 22ª reunião extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 21ª reunião ordinária. As senhoras e senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para instruir o projeto de lei do Senado número 236 de 2012, que trata da reforma do Código Penal Brasileiro e as matérias a ele anexadas, conforme requerimento número 11 de nossa autoria. Convido o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, representando o CNJ, nosso queridíssimo companheiro Guilherme Calmon Nogueira da Gama, será o convidado que fará sua exposição hoje a respeito da matéria. Seja bem-vindo, Guilherme. Queríamos registrar, para nossa honra, a presença do ministro do Superior Tribunal Militar, José Barroso Filho, queridíssimo companheiro, teve desta casa uma das mais vitoriosas aclamações quando da sua indicação, da sua sabatina, um homem de profundos sentimentos e conhecimentos jurídicos, nos dá a honra de sua presença. Doutor Guilherme volta à Comissão de Constituição e Justiça e certamente com o mesmo brilho por ocasião da sua última passagem, doutor Guilherme abriu a série de sabatinas, das 33 sabatinas que nós fizemos ao longo do ano passado, do ano 2013, fruto de uma exigência constitucional que honra essa CPI, que é a aferição da qualidade dos indicados e posterior votação e deliberação por essa comissão antes do plenário. Nós renovamos todo o colegiado do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, além de outras sabatinas importantes, como essa que fizemos recentemente com o doutor Barroso. Há um misto de alegria, contentamento e sentimento do dever cumprido quando assistimos tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Nacional do Ministério Público revitalizados e reoxigenados com novos quadros que têm a difícil missão, né, de ordem técnica, aprofundar os seus conhecimentos, fiscalizar e criar metas para a organização judiciária nacional. Por isso, a presença do conselheiro Guilherme Calmon será fundamental para a instrução desse projeto, que é, sem dúvida alguma, o projeto, dentro do âmbito judiciário, mais importante, né, que a Comissão de Constituição e Justiça está, né, mergulhada. Nós temos a responsabilidade de atualizar o nosso Código Penal e, sobre esse aspecto, as audiências públicas serão da mais alta relevância. Já tivemos a posição do Conselho de Juristas, né, que exarou um documento importante que foi o passo inicial para a avaliação dessa matéria. Depois tivemos uma comissão especializada de membros do poder republicano. Através de um relatório do senador Pedro Taques, tivemos já o aprofundamento desses entendimentos e agora temos a oportunidade de votar a matéria na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho a honra de relatar e espero fazê-lo com próximo ao brilho do senador Pedro Taques e de outros companheiros, mas com eficiência e dentro daquilo que a sociedade brasileira deseja do seu novo Código Penal. Passo a palavra para a sua exposição, o senhor Guilherme Calmon Nogueira da Gama.
Senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na pessoa de quem gostaria de cumprimentar a todos os senadores que integram esta comissão, bem como a própria Casa Legislativa. É, para mim, motivo de bastante honra e orgulho retornar a esta comissão, senador Vital do Rego, para poder aqui trazer algumas reflexões a respeito de um tema tão importante, para não dizer o mais importante, que aflige a toda a sociedade e a todos nós brasileiros. Porque, de fato, um Código Penal, um novo Código Penal, representa uma mudança de 180 graus naquilo que nós até então vínhamos trabalhando em relação ao sistema de justiça no âmbito da chamada justiça penal. Então, receba da minha pessoa, senador Vital do Rego, todo reconhecimento e toda homenagem pela iniciativa de Vossa Excelência por realizar, na condição de relator do projeto aqui na comissão, audiências públicas que possibilitam um debate, uma discussão, enfim, uma reflexão cada vez mais aprofundada sobre um tema tão relevante que é o tema envolvendo uma proposta e um possível novo Código Penal. Queria também me dirigir ao senador Eduardo Suplicy, que não só já havia participado da minha sabatina por ocasião em que aqui estive ano passado. Por acaso, senadores, eu hoje completo um ano de posse no Conselho Nacional de Justiça e foi a partir da sabatina que aqui pude realizar que eu tive condições de me preparar, acredito, adequadamente, e tenho desde então desenvolvido uma série de atividades no âmbito do CNJ buscando honrar e dignificar a aprovação que esta comissão e a própria Casa Legislativa me deram durante a sabatina. Queria também me dirigir ao ministro, hoje ministro Zé Barroso Filho, que é de nós todos conhecido, recentemente empossado no Superior Tribunal Militar, que também tem um trabalho fabuloso no âmbito do Poder Judiciário, em especial no âmbito da Justiça Militar, mas no Poder Judiciário como um todo, tendo contribuído efetivamente com a atuação do Conselho Nacional de Justiça durante determinado período e até hoje, obviamente, com a sua contribuição indireta. E, finalmente, sem querer me alongar, queria também saudar e me dirigir ao doutor Douglas Melo Martins, que é juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, que também tem a honra de tê-lo aqui presente. Doutor Douglas é hoje o juiz coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, no âmbito do CNJ, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, e eu, como conselheiro supervisor desse mesmo departamento, tenho buscado realizar um trabalho, não poderia deixar de fazer esse registro especial na pessoa do doutor Douglas, do trabalho excelente que vem sendo desenvolvido no âmbito do CNJ no que tange ao sistema carcerário. Senador, eu inicio aqui a minha rápida abordagem inicial a respeito do projeto de lei do Senado 236/2012, como Vossa Excelência bem destacou, um projeto que já vem tramitando há algum tempo aqui no Senado, mas que, de fato, ele precisa ser bem debatido, bem discutido, porque, como mencionei, a mudança de um código do porte de um Código Penal representa uma mudança significativa para todos nós brasileiros, porque nós passaremos a ter que nos comportar e nos conduzir de acordo com o novo Código Penal que vem provavelmente a ser editado. E eu já antecipo aqui, de modo bem introdutório, a minha avaliação no sentido de que é necessário termos um novo Código Penal. É preciso, sim, avançarmos e corrigirmos alguns rumos que hoje o sistema de justiça penal apresenta e que é de todos nós conhecido. Então, é preciso se avançar em relação a uma nova legislação que represente todo esse anseio, não digo não apenas da própria sociedade civil, mas de todos nós que atuamos no âmbito do sistema de justiça penal. Para tanto, obviamente, algumas cautelas precisam ser tomadas e, algumas vezes, até certos riscos precisam ser assumidos. E eu aqui utilizo essas duas expressões, tanto as cautelas quanto os riscos, de modo proposital, porque, de fato, todo o trabalho que envolve um novo Código Penal, um novo monumento legislativo nessa área do sistema de justiça penal, realmente ele pode sim avançar em muito, mas também, e isso faz parte do processo social, pode apresentar alguns riscos. Mas nós teremos que nos colocar à frente dessas questões até para podermos realmente termos um sistema melhor do que o sistema atual, né? E isso me parece central nesse tema, nesse debate. Então, assim, numa avaliação global, numa avaliação mais geral, considero e acredito que, aqui representando mais o próprio Conselho Nacional de Justiça como um órgão que visa pensar questões afetas à atuação do Poder Judiciário, mas também ao sistema de justiça como um todo, abrangendo a atuação do Ministério Público, a atuação da Defensoria Pública, dos advogados, das partes e dos jurisdicionados, obviamente, porque, no fundo, ao fim e ao cabo, é a atividade de prestação de um serviço fundamental, que é a jurisdição, que nós vamos ter que lidar no âmbito desse trabalho relativo à mudança significativa do sistema de justiça penal. Queria fazer algumas rápidas pontuações para depois apresentar alguns encaminhamentos que me parecem importantes dentro dessa matéria. Primeiramente, que há algum tempo, e não é recente essa afirmação, o tradicional esquema retributivo no âmbito do sistema de justiça penal, que procurava orientar os comportamentos e as condutas por meio de intimidação ou da emenda, via compensação entre culpa e pena, esse esquema deixou de ser considerado como válido, como legítimo. O direito penal hoje não tem mais por finalidade fazer, entre aspas, justiça, até porque são várias as concepções de justiça que nós temos de acordo com a linha teórica ou a linha argumentativa que venha a ser adotada. O que o direito penal busca hoje realizar e ter por finalidade é fazer funcionar a sociedade. Fazer funcionar a sociedade significa permitir que haja a manutenção do convívio social como grande motor da atividade penal. Então, o direito penal tem que se guiar a partir dessa linha de pensamento. Na verdade, fazer funcionar a sociedade da melhor forma possível, né? E não propriamente fazer justiça, porque, como eu falei, essa expressão fazer justiça ela é um tanto ou quanto abstrata e vai depender da convicção de cada um a respeito dos seus valores relacionados à justiça. A legitimação atual do direito penal, portanto, ela decorre de uma prevenção geral do delito. Essa ideia da prevenção geral do delito deve estar intimamente associada a garantir material e formalmente valores e princípios próprios do Estado Democrático de Direito. E isso se baseia fundamentalmente na ideia de que hoje, com base na Constituição Federal, com base nos bens jurídicos lá estabelecidos, que nós deveremos, obviamente, pensar e construir todo um sistema voltado ao direito penal. Fundamentalmente, eu trago aqui uma reflexão que tem a ver com parte da doutrina, até brasileira, como também estrangeira, a respeito das preocupações atuais do direito penal. O direito penal deve produzir nos seus destinatários, portanto, em todos aqueles que estão sujeitos às normas de direito penal, dois sentidos ou dois sentimentos de proteção que me parecem muito claros. O primeiro deles é que a pessoa, todos nós como pessoas, devemos nos sentir garantidos contra a ação criminosa do delinquente. Portanto, devemos ter mecanismos e, obviamente, dentro desses mecanismos atua a legislação, portanto, o próprio Código Penal, para permitir um sentimento de segurança contra a delinquência, contra a criminalidade. Mas, ao mesmo tempo, há um segundo sentimento que é fundamental dentro dessa perspectiva. A pessoa também deve se sentir garantida contra a ação desproporcionada e ilegítima do Estado. E isso me parece também fundamental no atual estágio das preocupações que envolvem o direito penal. O que se busca é a estabilização das expectativas da comunidade quanto à validade e à vigência das normas que podem ser violadas por aquele delinquente. O direito penal tem passado por várias transformações ao longo da história. Essas transformações elas devem necessariamente acompanhar as mudanças que a economia, que a política, que a sociedade vem experimentando. Então, como o direito é dinâmico, não poderia ser diferente, o direito penal tem que acompanhar essas transformações no âmbito da sociedade, dos subsistemas econômicos, políticos e outros, e, portanto, o direito acompanhar e muito mais próximo da realidade do que anteriormente acontecia. A Constituição Federal brasileira, tendo já completado 25 anos de vigência, ela apresenta, não obviamente todo um sistema já pronto, mas apresenta de modo expresso ou implícito alguns princípios que historicamente foram sendo construídos e se assentaram e que passaram a integrar o sistema de direito penal. Então, hoje nós podemos claramente dizer que o direito penal, não só no Brasil, como também em outros países, principalmente nos estados democráticos de direito, é um direito penal que está constitucionalizado. Não essa expressão significando que tudo que seja matéria de direito penal esteja na Constituição, mas que será a partir do referencial constitucional que nós vamos poder identificar valores e princípios que vão permitir realmente a construção de um sistema legítimo, um sistema que venha dar conta das necessidades para atingir aqueles dois objetivos que já mencionei do direito penal. Dentre os postulados que nós podemos identificar que integram o princípio da legalidade penal, né, e o princípio esse com status constitucional, nós temos quatro postulados que me parecem fundamentais para a discussão do Código Penal, de uma proposta de Código Penal. Primeiro, o princípio da anterioridade, que obviamente não só expresso na Constituição, como também no próprio texto do projeto do Código, reproduzindo o que hoje já existe no Código Penal atual, de fato, com base na ideia da previsibilidade, da segurança jurídica que é preciso que todos nós tenhamos para saber como e de que modo poderemos nos comportar para não violar uma norma penal. Outro princípio é o princípio da determinação ou da taxatividade, que implica na ideia da clareza, e isso eu acho fundamental, da clareza na descrição das condutas incriminadas. É preciso que essas condutas sejam descritas de modo claro. Isso decorre do postulado da determinação que integra o princípio da legalidade penal. Outro princípio é o princípio da atualidade, exatamente permitindo que condutas que já tenham sido consideradas completamente anacrônicas, que não tenham menor sentido, nenhum valor, deixem de ser tratadas no âmbito do direito penal, porque elas se tornaram, enfim, defasadas. Né? O exemplo que havia e que hoje já não existe mais no Código Penal, o crime de adultério, né? Que hoje não é mais uma conduta considerada criminosa e que, portanto, deixou de receber a tutela no âmbito do direito penal. E o quarto e último postulado do princípio da legalidade penal, o postulado da necessidade ou da intervenção mínima. Esse postulado da legalidade ou da necessidade ou da intervenção mínima significa dizer que o direito penal não deve se ocupar de determinadas condutas ou comportamentos que sejam considerados não relevantes. Portanto, aquilo que parte da doutrina chama condutas de bagatela. Portanto, princípio da insignificância. Né? Hipóteses que, portanto, não merecem qualquer tratamento no âmbito do direito penal. Podem, sim, ser tratadas em outros ramos do direito, mas não no direito penal. Não são as condutas que mereçam, que cheguem a serem necessariamente tratadas e objeto de preocupação pelo direito penal. Por que eu estou mencionando isso? Porque são postulados que decorrem da legalidade penal e que, obviamente, sofrerão, a partir de uma aprovação de um projeto de novo Código Penal, a verificação do seu teste de legitimidade. Ou seja, o Poder Judiciário brasileiro, como todos aqueles que são intérpretes da lei, e do sistema jurídico como um todo, terão condições de fazer testes para identificar se esses quatro postulados da legalidade penal foram de fato observados na formulação desses novos tipos ou dessas novas condutas previstas como crime no âmbito de um novo Código Penal.